Olá, pessoal! Tá começando mais um episódio do Saúde e Diversidade, podcast sobre pessoas diversas, sobre saúde, sobre direitos humanos e sobre cidadania. Esse episódio ficou muito legal. Eu tive o prazer e o privilégio de conversar com duas pessoas incríveis. Conversei com a Nicole Aching, que é médica fisiatra, e a gente vai falar no episódio sobre o que é a fisiatria, quais são as ações da fisiatria. E falei também com o Leandro Cadeira. Então a gente fez um episódio que a gente bateu um papo em três e foi muito legal. Leandro conta da sua experiência com deficiência, uma deficiência física, fala das barreiras de acesso à cidadania, traz reflexões importantes para a gente pensar numa sociedade mais humana, mais digna e mais inclusiva para todas as pessoas. Espero que vocês gostem. Gente, um grande abraço. Estou aqui com a Nicole Aching. Estou com o Leandro Cadeira e já queria de antemão agradecer a presença da Nicole e do Leandro. Obrigado por estarem aqui comigo, Nicole e Leandro.
Imagina, eu que agradeço o convite e é um prazer participar aí e falar um pouquinho sobre a nossa realidade.
Legal, agradeço ao convite também e é uma grande honra estar aqui compartilhando um pouco da nossa história, da nossa vivência como pessoa com deficiência na sociedade.
Legal. Leandro, Nicole, a Nicole esteve presente nas redes sociais agora nesse mês do Instituto de Saúde e Diversidade, então algumas pessoas já viram, já ouviram a voz dela. Mas eu queria que vocês se apresentassem para quem estiver ouvindo a gente conhecesse um pouquinho sobre quem são vocês, como que tem a atuação de vocês e como a gente chega, né, nesse dia de hoje para gravar esse episódio, no qual a gente vai falar sobre diversidades corporais, sobre a vida, né, de uma pessoa com deficiência, sobre como a gente pode atuar na reabilitação também, na desmistificação de alguns mitos. Então, eu ia pedir para a Nicole se apresentar, falar como que a gente chega até aqui, depois o Leandro se apresentar.
Bom, então, sou Nicole Aching, sou médica formada na Santa Casa e sou especialista em fisiatria, né, que é a medicina física e reabilitação, também pela Santa Casa. Vim aqui para falar um pouquinho mais desse nosso dia a dia, em especial hoje, né, sobre a pessoa com deficiência e a reabilitação depois desse diagnóstico, desses eventos que podem acometer todos nós, né?
Bom, eu sou o Leandro, 40 anos, tenho formação na área de gestão pública e especialização também na área de gestão pública. Atuo como coordenador do Instituto Barueri Paralímpico, que é uma organização social aqui de Barueri, e também sou atleta paralímpico da Bocha Paralímpica, que subentende que eu sou uma pessoa com deficiência também, tenho uma patologia chamada atrofia muscular espinhal do tipo 3.
Boa. Então, acho que a gente vai aprender muito, tanto com a sua experiência, Leandro, e levar essa experiência para quem estiver ouvindo a gente, replicar essa mensagem também com a Nicole. E eu vou começar fazendo uma pergunta para a Nicole. Fisiatria, Nicole, muitas pessoas, e acho que dentro da medicina também, alguns estudantes que seguem a gente não sabem o que é fisiatria, qual que é a atuação do fisiatra, como que o fisiatra vai atuar. Então, eu queria que você explicasse para a gente o que é a fisiatria, qual que é essa disponibilidade dessa especialidade, seja para fazer a especialidade, seja da especialidade no SUS, e como que funciona esse processo de reabilitação que é tão importante e que você muito bem disse, que todos nós podemos precisar de um processo de reabilitação.
A fisiatria é uma área bastante ampla, né, porque envolve a reabilitação como um todo. Realmente nós somos uma especialidade pouco conhecida aqui no Brasil, apesar que não é uma especialidade tão recente, né? A primeira residência foi criada aqui no Brasil ainda na década de 70, mas somos poucos, né? Acho que são menos de 300 fisiatras no Brasil todo. E a gente trata então de todas as condições que precisam de uma reabilitação física ou neurológica, né? Então a gente abrange desde crianças que estão com algum atraso de desenvolvimento, precisam ganhar alguma função, quanto adultos e idosos que precisam recuperar alguma funcionalidade ou tem alguma condição evolutiva e precisa prevenir essa piora, né? É, assim como condições que a gente chama menos incapacitantes, né? Por exemplo, alguém que sofreu uma fratura, um entorse, está com dificuldade de recuperar aí, as habilidades. E aí, nisso tudo, né, todos esses processos envolvem muita dor. Então, também somos especialistas em dor, trabalhamos bastante com dor crônica, condições como fibromialgia, artrose. Então, eu brinco que as pessoas não sabem que precisam de um fisiatra até encontrar um. A gente consegue ajudar uma gama de pessoas muito diferentes, né? É, mas, infelizmente, somos poucos, então, né? É, tem muitos estados do Brasil que não tem fisiatra e somos uma especialidade que está presente no SUS em alguns lugares, né? Mas esse acesso também é um pouco difícil. E aí até aproveito para perguntar para o Leandro, que essa parte eu não sei. É, quando foi que você teve contato com o fisiatra, Leandro?
Demorou um tempo, viu? Para ser sincero, foram décadas, né? Porque eu não bem falar que a minha primeira fisiatra que eu me lembro é a doutora Nicole, que é algo muito recente, né? Coisa de quatro, um pouco mais de um ano, né? E de lembranças anteriores, eu não lembro de ter tido contato e nem os meus familiares ter falado que eu passei com uma fisiatra, né? Eu fui atendido por uma fisiatra. Então, isso reflete muito, né, o que a doutora acabou de falar, né, a questão do acesso, né, a esse especialista da medicina.
Isso é muito potente, né, Nicole? Né, a fala do Leandro reflete um pouco disso, da falta de acesso, até de... E desculpa, Leandro, não sei se você se sente à vontade de falar quanto tempo, como que foi essa questão até você chegar e precisar e encontrar a Nicole, ou como que era antes de encontrar a Nicole nessa questão da vida, da experiência da deficiência para você.
Sim, antes da Nicole eu já vinha sendo acompanhado por outros especialistas, como neuromuscular, fisioterapeutas, de outras especialidades, né? Mas fisiatra em si nunca havia tido um encaminhamento para um especialista como a da fisiatria. Então, não sei se é não só a questão de acesso, mas também a falta de percepção de outros profissionais para encaminhar para esse profissional. Então, é uma gama de situações aí que fez com que eu não tivesse tido essa experiência de passar com um especialista anteriormente, né? Então, é algo que é avaliado, né, e estudado para saber o porquê, assim como eu, há outras pessoas também que não têm esse acesso, né?
E acho que essas são questões muito importantes. Eu acho que eu emendo uma pergunta, e uma pergunta para vocês dois, para Nicole e para Leandro, né? Acho que começar por Leandro. E, Leandro, a gente fala muito sobre modelo social, da deficiência, das barreiras, mas poucas vezes a gente para, digo, pessoas que não vivem com alguma deficiência, poucas vezes param para pensar nas barreiras. Barreira de acesso à cidadania, barreira de acesso à educação, barreira de acesso ao lazer. Queria que você me falasse um pouco na sua trajetória de ativismo, na sua trajetória que você se depara com essas barreiras, um pouquinho de quais são elas, como que a gente pode nomear essas barreiras até para a gente poder pensar numa sociedade mais inclusiva.
Sim, a mais discutida e a mais palpável, até mais visível, são as arquitetônicas, né? A questão de acesso a locais, né? Mas existem aí também as barreiras comportamentais, culturais, né, as barreiras de empregabilidade, de acesso econômico, mas a que eu costumo dizer que é a que mais nos impede de acesso são as barreiras atitudinais, são os preconceitos atitudinais das pessoas que muitas vezes carregam em si certos comportamentos, determinados modos de subjetivização da pessoa com deficiência, de colocar a pessoa com deficiência sempre em segunda classe, em segundo plano, através de atitudes e de modelos, digamos, assistencialistas, né? E acaba colocando a pessoa com deficiência, né, nesse lugar, né, onde a pessoa com deficiência ela não é protagonista da sociedade, da sua vida. Então, são inúmeras as barreiras como você fala, mas essa questão cultural e comportamental, atitudinal, né, é aquela que impede muito as pessoas com deficiência de ter o acesso e viver uma vida plena aí na sociedade.
E aproveitando, né, eu acho que isso está extremamente ligado ao fato de muitas vezes os profissionais que estão envolvidos aí, o neurologista, o ortopedista, os fisioterapeutas, e às vezes esquecer do fisiatra, porque acho que culturalmente, né, as pessoas tratam as pessoas com deficiência como incapazes. Então, se ele tem uma incapacidade, tá dentro do esperado daquela patologia. E o fisiatra é justamente o profissional que, né, médico ali, que consegue olhar os potenciais, né? Porque essa visão aí do que pode melhorar é muito específica, né? E eu acho que é difícil para as outras especialidades até entender que, né, essa subjetividade aí que está no olhar do fisiatra e que às vezes passa batido, né? E aí eu já aproveito aqui para a gente trazer um conceito aí, né, que é a deficiência versus a incapacidade, né? A deficiência, quando a gente fala de deficiência, a gente fala de alguma lesão ou alguma alteração anatômica, estrutural, que pode levar a uma incapacidade. A incapacidade, aí a gente já está falando da função específica, e isso a gente consegue transpor de outras formas, né? Então, vou dar um exemplo: um paciente que sofreu uma amputação. Então, a deficiência dele é a amputação. Agora, a incapacidade dele conseguir ou não andar depende de diversos fatores, né? Do acesso a um meio auxiliar, como uma cadeira de rodas, uma muleta, uma prótese. E a incapacidade também vai estar dentro da realidade daquele paciente. Então, onde esse paciente mora, as atividades que ele faz, as atividades que ele quer fazer, seja de trabalho, seja de lazer, seja de hábitos, né? E isso é um olhar muito específico. É aí que o fisiatra atua. Então, é complexo, e acho que por isso que é difícil das pessoas também entenderem: poxa, mas será que eu preciso de um fisiatra? Eu estou já fazendo a minha fisioterapia, eu estou fazendo a minha reabilitação. Qual vai ser a diferença, né? E acho que é esse olhar que a gente tem e que é difícil as pessoas entenderem que falta, porque elas estão colocando a pessoa com deficiência subjugando essas capacidades normalmente, né?
É olhar a pessoa com deficiência como um sujeito biopsicossocial, né? Porque não é só a questão física, motora, né? Tem a questão do aspecto social, como foi falado, que investiga, né, os diferentes fatores sociais comuns, né, de uma pessoa, né? A questão socioeconômica, cultural, as suas relações sociais, né? E acaba influenciando e impactando aí na saúde dessa pessoa também.
Até porque saúde, né, não é uma ausência de doença. Saúde é um estado de bem-estar bio, psico, social. E a gente, né, eu estudando um pouco para a gente conversar aqui hoje, eu fui ler algumas coisas sobre essa diferença do modelo biomédico, apenas de olhar para a deficiência, para um modelo social também, de entender que não é o problema da pessoa com deficiência de se adaptar as limitações da sociedade. É sim o problema da sociedade que não cria condições para que essa pessoa seja incluída. E eu queria saber a opinião de vocês sobre esses modelos de olhar. O Leandro já trouxe um pouco sobre essa questão biopsicossocial. Como que está essa questão dessa discussão entre esses modelos de olhar para a deficiência, Leandro? E como que a gente pode chegar nessa mudança aí para um olhar mais biopsicossocial e social mesmo, de olhar para a pessoa com deficiência?
É olhar para a pessoa com deficiência e ver que ele não está doente, né? porque há muita essa associação. Eu costumo ver, né, muitas vezes a criança se aproxima de mim e a mamãe fala, não, ele é dodói. Não, é uma deficiência, mas ele não está doente, né? É uma condição física dele. E como desconstruir isso é levando informação, né? Conscientizando, é conversando, né? É não de, eu costumo falar que não de forma ofensiva, mas para fazer com que aquela pessoa ela se torne uma aliada da causa, né? Da pessoa com deficiência, né? Então, eu sei que é difícil, a gente às vezes fica bravo com algumas falas, comportamentos, mas é ter essa percepção. E tentar, né, conscientizar e informar de que há um outro olhar mais abrangente em relação a essas questões.
É, em termos médicos, né, a gente se pauta muito mais por um outro código, né, de classificação, que é a CIF, que é diferente da CID, né, que é o Código Internacional de Doença. Na fisiatria, a gente usa o Código Internacional de Funcionalidade, porque é isso que vai traduzir realmente, né, a condição aí do paciente. É, para ilustrar um pouquinho, então, por exemplo, toda pessoa que tem perda de força nos quatro membros, ela vai ser classificada pelo CID como uma tetraplegia. Mas a gente tem uma gama de condições aí, né? Tem pessoas que conseguem caminhar, tem pessoas que conseguem caminhar curtas distâncias, tem pessoas que precisam de auxílio para todas as funções. Então, a ideia foi trazer um código que pudesse ilustrar melhor isso e os acessos à saúde. Então, para a gente classificar a CIF, é bastante complexo, né? Um código um pouco difícil de usar, até se usa pouco, mas a gente considera aí as funções e estruturas do corpo, as condições de saúde desse paciente diversas, né? Comorbidades, as atividades que ele desempenha, a participação social que ele tem, os fatores ambientais, né? Onde esse paciente vive, quais as barreiras arquitetônicas que ele tem que transpor, e os fatores pessoais. Então, com base em tudo isso, a gente vai classificar. Então, se esse paciente tem um acesso a uma cadeira de rodas, tem uma classificação, se ele não tem, é outra. Então, é bastante rica essa classificação, e eu acho que ela traz justamente esse novo olhar, né? Para a gente não classificar as pessoas a partir de uma doença, né? Porque não é essa condição que a gente está olhando.
Exatamente. E aí toda essa nossa discussão entra nos ismos. Eu vou explicar um pouquinho desses ismos, mas a nossa sociedade, muitas vezes, no Instituto a gente fala, ela é organizada em classificações aí de poder, e é entre os ismos, né? O racismo, o etarismo, e entra também, né, o machismo, a misoginia, o capacitismo. Eu acho que capacitismo entra aí também como um ismo, né, um preconceito, uma forma de opressão a um grupo populacional que poucas pessoas às vezes sabem o que que é, né? Então a gente já está falando um pouco, o Leandro trouxe algumas experiências capacitistas ou falas capacitistas. Eu queria que a gente fizesse uma definição do que é capacitismo e como que a gente pode transpor, porque na minha opinião, muitos desses ismos, né, desses preconceitos, seja LGBTfobia, etarismo, racismo, eles têm uma origem muito próxima e que muitas pessoas vão se não estão sofrendo capacitismo, vão sofrer racismo, vão sofrer etarismo ou uma mistura desses ismos. Quer me falar um pouquinho, Nicole, qual seria a definição de capacitismo? E Leandro, me falar sobre falas capacitistas ou expressões capacitistas que vivenciou ou vivencia no dia a dia?
O capacitismo, né, a palavra em si, significa discriminação da pessoa com deficiência. E aí ela pode, né, tá aí dentro de diversos contextos, né, desde a fala, desde da noção cultural, até realmente as barreiras que a gente tem, seja de comunicação, de transporte arquitetônico, né. Tudo isso pode ser enquadrado em capacitismo.
No meu dia a dia é comum, né, infelizmente, encontrar, ouvir e vivenciar, experimentar esses tipos de preconceito subjetivo, muitas vezes, né? No meu trabalho, por exemplo, chega uma pessoa e fala: quero falar com o responsável da instituição, falando para mim, né? Não imaginando que eu sou o responsável ali por aquele trabalho. Então, aí já se identifica de forma subjetiva, né? Inconsciente, que uma pessoa com deficiência, ela não pode estar ali, né, à frente de um trabalho de liderança, né? Então, isso já começa a se identificar aí. Quando a sociedade nos vê, é muito comum ver a pessoa com deficiência como exemplo de superação, né? No inconsciente dela, ele é um herói, porque venceu algo, superou algo, superou barreiras, e muitas dessas barreiras foram construídas e colocadas por essa mesma sociedade que nos coloca no pedestal como exemplo, sabe? Então, passa pelo capacitismo aí também, né? Sem contar inúmeras falas e ações, por exemplo, você está no restaurante com a namorada e o garçom, a garçonete, o pessoal do atendimento se direciona para a namorada, para falar com a namorada e não pergunta para a pessoa com deficiência, para mim, no caso, o que eu quero beber. E quando eu falo, ela se vê surpresa pelo fato de eu estar me comunicando, né? Então, são situações que tá de forma intrínseca aí o capacitismo, o preconceito, né? E a gente acaba vivenciando no dia a dia, assim. Isso são algumas situações, né?
Se fosse nomear todas, acho que a gente ficaria todo episódio aqui só falando de falas capacitistas, mas é importante a gente nomear, né? Nomear para poder transpassar tudo isso. E eu acho que a gente podia falar um pouquinho, Leandro, sobre essa evolução que a gente até o movimento dos direitos da pessoa com deficiência fez, inclusive na nomenclatura, né? Então a gente vê uma evolução ao longo dos últimos anos. Sai de portador de deficiência, de deficiente, muda agora para pessoa com deficiência, e tem algumas pessoas até falando sobre pessoa com diversidade corporal. Queria saber de você, se existe uma nomenclatura mais atual para que você acha melhor, como que está essa questão da nomenclatura ou das definições no movimento das pessoas com deficiência?
Certo. O que eu vejo como mais adequado é a pessoa com deficiência, né? Porque traz a representatividade, a importância da inicial da pessoa que tem uma deficiência, né? Ela não é a deficiência. Como você falou, já até o termo especial, né? Eu acho inadequado, né? Porque quando se refere à pessoa com deficiência, que a pessoa pode ser especial por N situações, por ser uma pessoa bacana, afetuosa, e não simplesmente por ter uma deficiência. Assim como foi falado também a questão do portar uma deficiência. Se fosse assim, seria bacana eu portar uma deficiência e quando eu quisesse, deixaria de portar, colocava no cantinho ali e não carregaria mais, né? Então, essa questão do termo, eu acho, né, e vejo como pessoa com deficiência mais adequado para se direcionar à pessoa, né? E o mais adequado mesmo seria tratar pelo nome, né? Fulano, Leandro, Nicole, enfim, mas em tratando como é necessário nomear, né? Então, pessoa com deficiência é o mais adequado.
Eu não sei uma coisa, né? Então acho que eu estava vendo uma entrevista de uma que foi uma das primeiras, eu não sei se foi presidente ou diretora da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é uma médica fisiatra lá do Rio de Janeiro, da UFRJ, Isabel Maior, nome dela, que acho que não me lembro o ano, Nicole, não sei se você já ouviu falar alguma coisa dela, mas ela estava falando. Leandro, daí eu até queria saber um pouco da experiência de vocês, que algumas pessoas com deficiência, quando vão falar de si, algumas vão falar do início da deficiência, e não do nascimento lá, por exemplo, eu, Milton, nasci em 1986. A pessoa fala como se ela tivesse nascido a partir da deficiência. Queria saber de vocês um pouco isso, né, Nicole, no lugar de fala como médica, atendendo pessoas que vivem com alguma deficiência, na reabilitação, e também Leandro. Como que é essa questão de contar a própria biografia, Leandro?
É um exercício interessante essa questão, e você trazendo essa fala, muitas vezes a gente traz muito isso, né, de contar a nossa vida a partir do diagnóstico, né, e não a partir do nascimento, né. Talvez porque seja o fator marcante aí na sua vida, né, talvez seja por isso, né, mas é um exercício, é um ponto interessante a. Você traz uma abordagem e vou me atentar mais a isso também.
Que legal, que legal. Depois eu quero saber da sua atuação no time paralímpico, para a gente
Sim.
conversar um pouquinho mais. Nicole, quer falar um pouquinho sobre isso, sobre a biografia que você ouve, das histórias que você ouve nos seus atendimentos?
Eu acho que é comum isso mesmo, né? As pessoas acabam se definindo muito, né? Pela sua condição. É engraçado falar isso porque me lembra uma técnica da terapia cognitivo-comportamental que uma psicóloga que trabalhava comigo usava bastante, que é fazer a linha do tempo, né? Então ela pedia para os pacientes fazerem uma linha do tempo da vida deles e preenchendo justamente para ir identificando aí quais são as referências, né? E era muito comum realmente assim não ter muitas referências e apenas o evento, quando foi um acidente, uma condição assim, né, que marcou bastante esse antes e depois. E os pacientes trazem bastante isso, né, principalmente nas condições que são mais incapacitantes, até acho que o fim da reabilitação, assim, é ainda mais presente, né?
É tão marcante que, no meu caso, eu trago, e como eu sou conhecido como Leandro Cadeira, o Cadeira está relacionado à questão do meu meio de locomoção, né? E eu trago isso, não, as pessoas às vezes ficam com receio de falar, não, mas não é de forma ruim, pejorativa. Eu trago cadeira como identidade, porque a cadeira é aquela que dá liberdade, que é normal as pessoas associarem, o fulano está preso a uma cadeira de palmas. Muito pelo contrário, a cadeira nos dá liberdade, autonomia, nos leva para lugares, e eu trago isso para a minha identidade como uma forma de mensagem também, né, de conscientizar e informar as pessoas em relação a isso também.
Muito legal saber essa história aí da linha do tempo, da sua identidade, Leandro. E queria puxar um gancho do que a Nicole trouxe sobre o fim da reabilitação, né? Então, nessa linha do tempo, e a gente até pensou em falar um pouquinho sobre isso, sobre reabilitação tem fim, né? O que acontece? Eu vou fazer a fisiatria, ou você, como fisiatra, vai fazer um acompanhamento contínuo na vida da pessoa. Como que você decreta, por exemplo, o fim da reabilitação e se há um pós-reabilitação depois da sua atuação?
Acho que cada condição é única, né? Então, em determinadas patologias a gente vai ter uma abordagem diferente, né? Então, vou dividir aqui em dois grandes grupos, porque a gente tem as doenças que foram um evento e a gente tem as doenças que são evolutivas. No caso das evolutivas, o ideal é que a gente esteja sempre acompanhando. Isso não significa que o paciente vai estar em reabilitação, ou seja, em terapias, o tempo todo. Para as outras condições, como por exemplo, um AVC, uma amputação, um acidente que levou uma paraplegia, uma tetraplegia, que a condição ela não vai evoluir, né, por este motivo, a gente traça um fim da reabilitação. E pode ser que esse paciente acompanhe, né, tenha uma demanda para ser acompanhado por um fisiatra, mas sendo realista, né, que nós somos poucos aí, muitos não vão ser, né? Faz o processo da reabilitação e depois vai ser acompanhado por alguma outra especialidade, ou um médico clínico geral, médico da família. Vou aproveitar aí para falar um pouquinho, né, como que isso se dá, principalmente no SUS, né? Acho que o SUS é uma grande referência de reabilitação. A gente tem, né, a rede Lúcio Montour, a qual eu trabalho, que é uma referência mundial, e já muitos municípios também se organizam no CERS, né, que é o Centro Especializado em Reabilitação, que consegue fazer essa abordagem multidisciplinar. Alguns têm fisiatra, alguns não, mas que a gente precisa de um processo aí no SUS, né, principalmente de começo, meio e fim, porque a gente precisa fazer a máquina girar e dar acesso a todos, né? E isso é uma realidade que nos convênios, no particular, também afeta, porque a reabilitação é cara, ela é complexa, então realmente não vão ser todos que vão ficar em reabilitação por longos períodos, né? E a gente, quando o paciente chega na reabilitação, a gente traça metas, né? A gente tem as metas a curto prazo, a longo prazo, e isso vai depender aí de todos os fatores biopsicossociais, né? Que a gente enumerou aí rapidamente. Com base nisso, então, a cada tempo a gente vai reavaliando e reajustando essas metas, né? Até que a gente chega num lugar que a gente chama de limite terapêutico. Então, é o máximo que a gente conseguiu trabalhar naqueles recursos que a gente tem e frente aí a lesão corporal, o motivo ali, né, da deficiência. E esse limite terapêutico, ele também vai ser influenciado por todos aqueles fatores biopsicossociais, né? Então, às vezes, são condições de suporte social, suporte familiar, que vão ser limitantes, né? Para que aquela funcionalidade melhore ainda mais. E é difícil traçar isso, né? Mas essa é a ideia. E aí, por exemplo, nas doenças evolutivas, eu gosto de falar que são ciclos, né? Então, a gente vai olhar para cada ciclo, com cada meta, pesar aí o que a gente pode ganhar, o que a gente está aí conseguindo atuar. E eu sempre falo, só fala que fisioterapia para o resto da vida quem nunca fez, porque é demandante. Sabe, é um compromisso, você tem que parar a sua vida, você tem que estar lá, você tem que ter continuidade. Então, né, tem um custo não só financeiro, mas um custo emocional de tudo isso. E eu acho que é uma fala bem capacitista falar que precisa de fisioterapia para o resto da vida, né? Porque quem fala isso não está considerando todo o aspecto que essa pessoa precisa, né, deixar um pouquinho de lado para estar na reabilitação naquele momento. Então, sim, reabilitação tem que ter fim. A gente até pode indicar fazer uma terapia de manutenção aí, mas eu acho que tem que estar pesando muito esses custos-benefícios.
E além do que, né, você falou, é biopsicossocial e é multiprofissional, né? Não tem como só o fisiatra, ou só o clínico geral, ou só o geriatra atuar, né, como profissional da medicina. A gente, na equipe da saúde, a gente não é nada sem a equipe da fisioterapia, da TO, da terapia ocupacional, da psico, da nutrição, da educação física, da farmácia clínica, da enfermagem, né? Então é uma união. Uma equipe, né, pensando na reabilitação e pensando nesses ciclos evolutivos que você trouxe. Leandro, queria saber um pouquinho também de você, da sua experiência. Eu gostei que você falou um pouco do time, do esporte. Queria falar um pouquinho sobre isso, sobre a sua atuação, como que é isso para você. Que benefícios você sente na sua inserção biopsicossocial junto com o time? E é de bocha olímpica que você falou, né?
É, bocha paralímpica, né?
Bocha paralímpica, desculpa.
Exato. Eu comecei a praticar a modalidade no ano 2012. Comecei, mas antes eu não via que eu tinha capacidade para praticar uma atividade esportiva. Por conta da deficiência, não ter força. E as pessoas, e eu via sempre, a minha referência de esporte paralímpico era, sim, claro, de pessoas com deficiência, mas que tinham sempre mobilidade, né, força nos braços para fazer as atividades. E quando me apresentaram a forma adaptada da bocha, o dispositivo que é utilizado, que faz com que eu consiga lançar a bola, aí surgiu um mar de possibilidades, né? Eu vi que era possível, e aí eu fui inserido na modalidade, sou o primeiro atleta da modalidade em Barueri. Hoje, eu me orgulho em falar que hoje nós temos 25 seguidores aí, tem eu e mais 25 pessoas, né? Que através do meu não acreditar lá no início e ao me apresentar que era possível, eu fui, e hoje a gente consegue impactar muitas outras pessoas. Eu falo que são as minhas medalhas, né? Essas pessoas que não tinham vida social, que não saíam de casa, que não tinham nenhuma expectativa ou perspectiva de vida, hoje sonham em ser atletas, sonham em... O esporte, ele abre a mentalidade, né? Não só para a questão do esporte, mas para a questão de vida social, estudo, empregabilidade, de amizades, enfim. E o que gera na minha vida é isso, sonhar, socializar mais, né? É viajar, conhecer outros lugares através do esporte, viajar através do esporte, conhecer outras pessoas através do esporte. Então, o impacto, né, a ferramenta esporte, ela gera muita coisa boa aí, tem sido assim na vida das pessoas. Hoje eu faço parte da equipe de alto rendimento de Barueri, além de coordenar o projeto também, né, disputo campeonato brasileiro, paulista, regionais. No dia 29 agora de outubro vai ter a Copa Barueri de Bocha, com todos convidados para assistir, aqui no ginásio Jardim Bilbao, lá na Secretaria da Pessoa com Deficiência. Então, é isso. Hoje eu faço parte, por insistência de outras pessoas, eu falo que o esporte que me escolheu, né? E entra dentro de uma questão também, né? Eu não sabia da modalidade, porque o esporte paralímpico não é tão divulgado assim. Não passa na TV, não passa nas mídias, e a modalidade da bocha paralímpica existia desde 1970. O Brasil já tinha sido medalhista em 2008, e eu vim conhecer a modalidade só em 2012. Então, por aí dá para ter um exemplo claro, né, do quanto a informação ela não chega nas pessoas, né, infelizmente. E essa tem sido a minha trajetória. Essa tem sido a minha trajetória. Além de praticar, levar também, né, tornar acessível para que outras pessoas possam conhecer não só a bocha, mas como outras modalidades, seja ela do alto rendimento, ou seja também como qualidade de vida, algo social.
Não, e eu acho essa sua fala muito importante, muito importante. Eu, como geriatra, nas minhas falas, quando eu vou falar sobre isso, sobre a vida do idoso, eu falo, o aposentado tem que ficar no aposento se quiser. Se ele não quiser, é para ele estar onde ele quiser, né? Então, isso que você falou, a gente só tem uma sociedade mais digna se todas as pessoas têm o direito de acessar o esporte, o lazer, estar na sociedade, estar na comunidade, vai... Tem direito do lazer, do emprego, cultura, é tudo, né, Leandro? Acho que isso, a sua fala é importante para a gente mostrar que a pessoa com deficiência é para ocupar o lugar que ela quiser, né? A sociedade que gera as barreiras de acesso, e que a gente tem que batalhar para uma sociedade sem essas barreiras. Exato. Não sei se você quer pensar, falar nisso, refletir sobre
isso. Exato. É importante isso. E é importante também ter espaços como esse que dá visibilidade, né? Para que pessoas com deficiência ela possa exercer, ocupar e fazer esse exercício de falar, né? Delas falarem sobre si, das suas experiências, e não de outras pessoas falarem sobre ela, né? Então, é dar esse poder, esse exercício, fazer com que as pessoas com deficiência possam ocupar esse espaço, né? Costumam falar que incluir é chamar para a festa, né? A diversidade é chamar para a festa, incluir é chamar para dançar. Então, a gente está fazendo um exercício bacana aqui de estar na festa e dançando também, através desse momento de fala e poder falar sobre isso também.
Excelente, excelente. Eu acho que a gente vai caminhando no nosso papo e eu queria desmistificar mais um mito aí. Existe um mito, vários mitos sobre a vida da pessoa com deficiência, e um deles, e é um assunto tabu, até para uma pessoa não vivendo com alguma deficiência, que é a sexualidade, né? Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre o mito da vida sexual da pessoa com deficiência. Eu queria ouvir de Nicole, ouvir de Leandro, O que, que vocês já ouviram de mito e que como a gente pode desmistificar, seja no exercício da sexualidade, no corpo sexual também da pessoa com deficiência, e da gente levar essa mensagem aí de como a gente quebrar esse mito da vida sexual da pessoa com deficiência.
Quer começar, Leandro, com os mitos?
Posso sim, posso sim. A sociedade, ela costuma ver, inicialmente, né, relacionada com essa questão da sexualidade, os corpos com deficiência como os corpos a serem corrigidos. Né? E os corpos, porque normalmente os corpos que geram prazer, que dão prazer, são os corpos perfeitos, né, de certa forma, né, entre aspas. Né? E quando vem a pessoa com deficiência ali, tortinho, né, fora do padrão, as pessoas já não veem dessa forma, não sexualizam e não veem com desejo esses corpos, né? Então, esse é um grande mito, né? É o mito de que pessoas com deficiências fazem amor, transam, geram filhos, constituem famílias, né? Têm desejos e geram desejos também em outras pessoas. Então, é um grande mito, é um tabu. Né? O tabu sexo já é uma grande questão na nossa sociedade. Isso se tratando de uma forma geral, de ter ou não deficiência. Mas quando se trata dessa diversidade corporal, né, desses corpos diversos na qual o corpo da pessoa com deficiência se encontra, ele é tratado dessa forma com um tabu ainda mais, tabu maior, né, ou é olhado dessa forma subjugada, né.
É, eu acho que, além disso, a gente também tem, né, o foco no genital, né, quando a gente pensa em sexo, isso é super limitador, né? Então, quando a gente vê condições, como, por exemplo, paraplegia, em que tem dificuldades de ereção ou de sensibilidade abaixo do nível da lesão, então, lá no nível, né, nos genitais. Aí isso atrapalha ainda mais, né, a recuperação a reabilitação da sexualidade, né. Mas acho que o preconceito, ele vem também muito forte, né, porque às vezes são falas que eu ouço, né, de capacitistas, até com condições que não são essas, né. Então, por exemplo, ah, o paciente é amputado, mas ele tem filho, engravidou, né? Condições que, assim, é óbvio que não trariam esse prejuízo e tão focadas só na questão da diversidade corporal aí, né? E eu acho que a gente também tem aí uma seara grande, né, para explorar. Quando a gente também pensa questões, né, com condições de mobilidade mais reduzida, ou deficiências intelectuais, né, por exemplo, a pessoa com deficiência intelectual, ninguém quer lembrar que ela tem sexualidade, né, e a sociedade não sabe tratar isso, não sabe cuidar dessa pessoa, né, são conversas que a gente precisa começar a ter e normalizar mesmo.
E é isso, né, Nicole, porque independente da questão ou condição que a pessoa vivenciar, então, uma pessoa vivendo com fibromialgia e dor no corpo, ela pode ter uma barreira de exercer a sexualidade. Uma pessoa com uma artrose no quadril e uma artrite reumatoide, mesmo a gente não está falando de uma lesão medular, vai ter uma barreira. E se o profissional de saúde não souber acolher, não puxar esse assunto ou enxergar a pessoa, independente da condição de saúde, como um ser sexual, um ser desejante, um ser que tem desejos, afetos, se a gente não perguntar, a pessoa não vai trazer. Né? Então, eu não sei como que você vê isso na sua prática, de trazer esse assunto na conversa, na consulta, claro que com muita privacidade, mas como você vê essa importância da gente trazer esse assunto aí para a roda de conversa?
Acho que é um tópico que a gente transita pouco, né? A gente pensa, eu acho que na reabilitação em si, a gente lembra muito nas lesões medulares, e aí eu acho que tem essa visão do genital, então, assim, a gente pensa focado principalmente nessas lesões, né? Mas a gente precisa trazer essa conversa, né? Porque no processo aí de se haver com o seu novo corpo e tudo, a gente transita por um longo processo, né? Porque é isso, no começo a pessoa está focada em outras questões, né? Acho que ela vai lembrar da sexualidade um pouco mais tardiamente nesse processo de reabilitação. A dor pode ser um fator que influencia muito. As incontinências, né? Então, incontinência urinária, fecal. E acho que esse já é um ponto que me chama atenção, assim, sabe? Como a pessoa passa por vários especialistas e ninguém pergunta nem sobre a incontinência, quem dirá sobre a sexualidade. Então, a gente precisa atentar e trazer mais isso para o consultório e para os outros ambientes, até para a gente achar caminhos. Acho que cada condição é uma condição, né? Então, as soluções têm que ser muito individualizadas. E se a gente não trocar a informação, a gente não vai encontrá-las, né?
Até se for uma sexualidade não heterocisnormativa também, né, Nicole? Porque daí a gente vai multiplicar. Então, a gente está falando de uma pessoa com uma deficiência LGBT também, né? Então, a gente vai multiplicar. E como que vai ser essa experiência? Será que o fisiatra, ou o profissional, ou o fisioterapeuta, ele vai ser acolhedor para eu falar dos meus receios, dos meus relacionamentos? Então, é também desconstruindo ou quebrando mais um tabu, né?
Eu ouso falar que durante toda a minha trajetória de pessoa com deficiência, foram raros os momentos profissionais que trataram sobre a questão da sexualidade nos atendimentos, né? Que infelizmente é comum, né, os profissionais de reabilitação excluírem essa questão da sexualidade nos atendimentos aos pacientes. Principalmente, muitas vezes, porque eles não se sentem preparados, né? E a vontade também para lidar com essa temática, né? E, infelizmente, essa realidade que é algo que precisa ser modificado, né, para que esses profissionais ajudem essas pessoas a ressignificarem a sua nova condição, de modo que elas possam explorar de forma diferenciada, né, essa nova condição, se for o caso de uma pessoa, por exemplo, que adquiriu uma deficiência, né.
Como que você vê isso, Leandro? Então, a questão do... A gente tinha colocado aí uma palavra na pauta que se chama empoderamento sexual ou reabilitação sexual. Por onde passa, então, esse empoderamento de se encontrar, né, com o corpo, de entender como um ser sexual? Você acha que é mais primeiro a pessoa e depois os profissionais ou tudo ao mesmo tempo, assim, essa questão de empoderamento sexual?
Eu acredito que é o conjunto de tudo, né? Da pessoa com deficiência e dos profissionais, de buscar entender e achar solução ou caminho para que essa pessoa possa ter essa vida sexual ativa, né? Então, eu acredito que seja o conjunto de tudo aí. E
Legal.
precisa se abordar mais, né? Não se vê como tabu. Infelizmente, no nosso país, a gente ainda está se discutindo a questão de acesso arquitetônico, né? Enquanto que em países de primeiro mundo já se fala e já se executa, por exemplo, acompanhamento sexual para pessoa com deficiência, né? Não é prostituição, é bom sempre falar que são profissionais que vão lá, atendem essa pessoa e de forma sexual, né? Então, para isso chegar no momento para se discutir e implementar isso aqui, eu acho que vai levar um tempinho ainda, viu?
O que não pode a gente proibir essas discussões, né? Porque se a gente proíbe, fica
Exatamente.
embaixo do pano. E, Nicole, como que a fisiatria pode ajudar numa reabilitação sexual? Você começou a falar um pouquinho, né, da dor. Quer fazer um resumo um pouco sobre como que a fisiatria, ou vai ser uma questão muito individual aí, para cada caso, como você falou?
Eu acho que passa, né, por cada caso, porque as demandas são diferentes, né? Mas em geral, acho que o fisiatra pode ajudar aí avaliando cada questão, né? Então, por exemplo, condições de dor crônica, ajudar em posturas, posições, né, sexuais que podem ser mais confortáveis ou menos, A fisioterapia pélvica passa também por aí, né, quando a gente vê que tem alguma contratura de musculatura pélvica que gera dor na relação, é mais comum em mulheres, né, mas também para homens pode acontecer. Acho que é ajudar aí em algumas desconstruções, né, daí acho que eu fujo até um pouquinho do que é, que está no livro lá da fisiatria, porque acho que a gente fica mais focado nisso, ou nas lesões que têm sensibilidades, né, os cuidados que tem que ter ali para não ter traumas e lesões, mas acho que expandindo um pouco isso, né, eu acho que a gente precisa desconstruir essas formas, né, que a gente tem de entender o sexo, né, acho que o sexo tântrico ajuda bastante isso, de não ficar focado só no genital, de estimular outras áreas e conseguir exercer aí a sexualidade de outras formas, né?
Eu costumo dizer que o órgão mais importante para a expressão da nossa sexualidade não está entre as nossas pernas, está entre as nossas orelhas. Né? E entender que a nossa pele, nosso corpo é potência, e qualquer lugar pode ser uma zona erógena. E acho muito legal você trazer essa ideia aí de técnica, seja o sexo trântrico, seja alguma descoberta aí sexual da própria pessoa, e descobrir o seu repertório, né? Que sexualidade é tudo isso. Para quem está chegando agora no papo, estou conversando aqui com o Leandro Cadeira, com o Nicole Achim. A gente está falando sobre corpos diversos, sobre pessoas com deficiência, sobre a inserção da fisiatria nisso tudo. E o papo está muito legal. Quem chegou até aqui na nossa conversa aprendeu muito, refletiu bastante. Mas a gente está caminhando para um fim. Um fim que pode ser um recomeço num próximo episódio, né? Mas acho que em novas conversas, em novos projetos. Mas eu queria que Leandro e Nicole fizessem algumas considerações finais, deixassem alguma mensagem para as pessoas, talvez materiais de apoio, ou alguma mensagem, alguma coisa que a gente não conversou aqui, que acha que seja importante deixar de mensagem, e claro, como que a gente encontra vocês, claro, não sei se nas redes sociais, em outros canais, para que, se alguém gostou, continue essa conversa em outros canais. Quer começar, Nicole?
Posso começar? Bom, acho que minha mensagem final é que o fisiatra pode sempre contribuir aí com as condições de saúde que a pessoa sinta qualquer incapacidade, né, qualquer limitação. Acho que o olhar do fisiatra sempre vem para somar. Lembrar que a reabilitação é uma fase, né, e ela tem fim. Acho que isso é interessante. E acho que buscar a fisiatria em diversos níveis, né? Então, assim, lembrar que no SUS tem fisiatra, tem acesso, a gente ajuda com outras questões, como espasticidade, aplicação de toxina botulínica, infiltrações para dor, outros procedimentos minimamente invasivos aí que podem auxiliar nas condições. E para me encontrar, pode me procurar pelo site doutoranicoleaching.com.br.
Maravilha. Leandro?
Maravilha. A ideia, a mensagem que eu quero deixar é que nós possamos ter orgulho dos nossos corpos, né, mesmo que fora do padrão, e que sejamos respeitados por isso. Que a diversidade, ela é humana, né? E ela está presente entre pessoas com e sem deficiência. Então, é que haja respeito, independente dessa condição, dessa diversidade, que sempre haja respeito. E quem quiser me encontrar, pode me encontrar nas redes sociais, @ Leandro Cadeira, com K sem o A. Obrigado.
Maravilha. Leandro Cadeira, então K sem o A, com K. Nicole Achim. Gente, em nome do Instituto de Saúde e Diversidade, Só quero que agradecer vocês, o nosso papo foi muito bom, acho que vai trazer muita reflexão sobre diversidade, diversidade corporal, por um mundo com mais respeito, com mais empatia, por mais cidadania, um mundo onde esteja mais acolhedor para todas as pessoas, com e sem deficiência, de hoje, de amanhã, de todas as pessoas. Então, meu muito agradecimento em nome de todos, do Instituto, para o Leandro e para a Nicole, que estiveram aqui com a gente, e a todo mundo que está ouvindo a gente, que ouviu. Então, se vocês gostaram desse episódio, pessoal, curtam, comentem, compartilhem, sigam o Leandro Cadeira nas redes sociais, sigam a Nicole também, e continuem seguindo e acompanhando os conteúdos aqui do Instituto de Saúde e Diversidade. Meu muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Leandro. Obrigado, Nicole.
Um abraço.
Obrigada.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.